Plenário aprova direito de resposta a quem se sentir ofendido por matéria em jornal.
E CCJ aprova voto aberto no Legislativo e endurecimento das penas para quem faz manobras perigosas no trânsito.
Decisão do STF que garante nova chance a 12 réus do Mensalão repercute no plenário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O plenário acabou de aprovar projeto que estabelece regras claras para o direito de resposta a quem se sentir ofendido por matérias divulgadas pela imprensa. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, apresentou o projeto de lei que define regras para o chamado direito de resposta. A pessoa terá 60 dias para reclamar a publicação ou veiculação de resposta ao órgão de imprensa que divulgou a notícia considerada ofensiva. A partir do recebimento da reclamação, o veículo deverá atender o pedido em até 7 dias. Para o senador Roberto Requião, a falta de normas para o direito de resposta tem levado a mídia a desconsiderar pedidos de reparação.
Nestes últimos 3 anos, a presidência do Senado enviou à imprensa 148 cartas para corrigir erros e acusações descabidas ao Senado da República. Sequer uma delas foi publicada.
Em caso de recusa, o ofendido poderá entrar com uma ação na Justiça. Relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, destacou que a intenção não é censurar a imprensa.
A liberdade de imprensa deve ser ressaltada, cultuada por todos nós. Agora, liberdade rima com responsabilidade, daí a Constituição da República. No artigo 5º, inciso 5, fala do direito fundamental à resposta.
O texto prevê que o ofendido poderá pedir a divulgação do direito de resposta no mesmo espaço, dia da semana e horário da notícia que originar a reclamação.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto em todas as casas legislativas do país. A matéria segue para o plenário.
A CCJ também aprovou o endurecimento das penas para quem participa de rachas ou faz manobras perigosas no trânsito. A matéria segue agora ao plenário. Mais informações com o repórter Roberto Fragoso.
Participar de corridas de rua, fazer manobras perigosas como cavalos de pau, dar arrancadas bruscas e fazer ultrapassagens arriscadas. Todas essas condutas ao volante terão punição mais dura. De acordo com o relatório do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, a projeto da Câmara dos Deputados. A proposta aumenta em até 10 vezes a multa para as infrações que também constituem crime de trânsito, os rachas e os cavalos de pau, chegando a R$ 1.915,40, valor que ainda pode dobrar se a mesma prática for repetida no prazo de 1 ano. Forçar a passagem valerá multa 3 vezes maior e ultrapassar pela contramão 2 vezes, também dobrando no caso de reincidência em 12 meses. Vital acredita que o aumento das multas vai ajudar a coibir atitudes perigosas no trânsito.
É justo o aumento do valor da multa prevista nas condutas gravíssimas, como a de fazer corridas e exibicionismos em vias públicas, do mesmo modo quanto ao assassino procedimento de forçar a ultrapassagem.
O senador citou dados da Polícia Rodoviária Federal que mostram que as colisões frontais, em geral provocadas por ultrapassagens perigosas, causam mais de 2.600 mortes por ano, 30% das vítimas fatais de trânsito.
Em audiência da CPI da espionagem com a Comissão de Relações Exteriores e de Assuntos Econômicos, a presidente da Petrobras, Graça Foster, revelou investimentos de R$ 4 bilhões por ano em segurança da informação. A reportagem é de Érica Christian.
Em resposta às denúncias de espionagem pelos Estados Unidos, Maria das Graças Foster considera improvável qualquer acesso aos dados da companhia.
Dentro da segurança de informações, dentro das várias camadas que temos de proteção, não há nenhum registro, nenhum sinal de ataque, de violação às informações, de forma geral. As tecnologias que temos não identificaram, não tem registro de ataques. Eu acredito que para ter mais informações e mais condições que a Petrobras tem hoje, só capturando toda a Petrobras.
O senador Delcídio do Amaral, do PT, acredita na política de segurança da Petrobras.
A Petrobras hoje é uma empresa de ponta e é ponta também na área de TI, de telecomunicações e informática, com sistemas que protegem informações, o acesso à rede da Petrobras, a intranet é separada da internet e a Petrobras está em constante revisão ou implementação de novas tecnologias para garantir a segurança industrial.
A decisão do Supremo Tribunal Federal de acolher os chamados embargos infringentes de 12 condenados do processo do Mensalão gerou debate no plenário do Senado.
O voto do ministro Celso de Mello definiu a votação e, por 6-5, esses condenados terão direito a novo julgamento no Supremo. Para o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, o ministro foi infeliz em seu voto.
Ele admitiu o recebimento dos embargos infringentes e, em assim sendo, a gente vai ter praticamente um novo julgamento.
A decisão do Supremo, na opinião do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, deixa a imagem de que a justiça é implacável para os pequenos, mas generosa com os grandes.
É um momento de frustração, mas nos resta apelar para que o Supremo Tribunal Federal adote procedimentos céleres para o novo julgamento e, sobretudo, atenda às expectativas do país, preservando a sentença inicial.
Já para o senador José Pimentel, do PT cearense, a medida é correta e garante aos condenados do Mensalão o direito ao duplo grau de jurisdição, que é permitido a todos os réus no Brasil.
O que nós queremos é que faça justiça, que faça o julgamento de acordo com as provas dos autos e não de acordo com o clamor desse ou daquele meio de comunicação. Por isso, quero parabenizar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que resgata a sua história e, acima de tudo, respeita o duplo grau de jurisdição.
O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que a decisão judicial deve ser respeitada e acatada.
O que prevaleceu na decisão do Supremo Tribunal Federal foi o princípio do direito a uma outra instância recursal, ou seja, um outro julgamento, o chamado duplo grau de jurisdição, que é um direito humano universalmente assegurado.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB, criticou a decisão do IBAMA de não mais incluir as chamadas condicionantes sociais na concessão de licença ambiental para projetos energéticos no Pará.
Essas condicionantes são ações que empresas devem adotar para reduzir o impacto social negativo de grandes projetos, como ocorreu no caso da usina de Belo Monte, por exemplo.
Segundo Flecha Ribeiro, a única forma de mitigar os prejuízos dessas obras é incluí-las como exigências para o licenciamento ambiental. Senão, as empresas nada farão para compensar as populações afetadas.
Isso é um absurdo. E vamos nos movimentar para mostrar ao país o quanto é equivocada a postura do IBAMA e do governo federal. Não podemos permitir que o governo adote uma postura que, no final de contas, as pessoas sejam deixadas de lado durante a implementação de projetos em nossa região. E o Pará, adianto para vocês do governo federal, não vai deixar isso acontecer.
O senador Mozarelo Cavalcante, do PTB de Roraima, criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que considera inconstitucional o chamado recurso extraordinário contra a expedição de diploma.
O RECED é um recurso usado para contestar na Justiça Eleitoral mandatos de políticos acusados, por exemplo, de compra de votos. Segundo Mozarelo Cavalcante, a decisão do TSE vai beneficiar muitos políticos, inclusive o governador do estado de Roraima, José de Anchieta Júnior.
O que acontece se, por acaso, esse entendimento do TSE prevalecer para ele também? É o que eu tenho dito. O povo vai descrer mais ainda da justiça e o povo vai descrer também que fazer corrupção dê em alguma coisa neste país. Adotada essa tese, você vai liberar um monte de outros parlamentares, governadores. Portanto, eu quero aqui apelar ao TSE que realmente reforme essa decisão.
Ao lembrar que sábado será o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, destacou uma decisão do Ministério da Educação que vai beneficiar esse grupo de brasileiros.
Segundo a senadora, o MEC decidiu que não mais vai fixar data para acabar com o repasse de dinheiro do Fundeb para as entidades que trabalham com a educação de pessoas com deficiência, como as APAES, por exemplo.
Ângela Portela disse que a decisão vai ser concretizada por meio de uma mudança no Plano Nacional de Educação, que está em votação no Senado.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.